98 Notícias.
Nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o engenheiro eletricista Marcos Antônio, trazendo aí algumas orientações a respeito de cuidados que você precisa ter com a parte elétrica da sua casa, especialmente trazendo aqui algumas informações agora nesse período aí que chega o período natalino, o pessoal coloca muitos enfeites, muita iluminação dentro das residências, enfim. Ô Marco Antônio, boa tarde. Eu queria de início te perguntar, os cuidados básicos que o pessoal precisa ter, principalmente agora nesse período que se aproxima aí, o período natalino, e é lâmpada para todo lado, é Papai Noel que acende, enfim, tudo isso aí que as pessoas utilizam. Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Leandro Daniel. Boa tarde, caros ouvintes da 98. É interessante a gente observar essa questão. Primeiro item que a gente precisa observar quando vai se instalar esses equipamentos de iluminação natalina é certificado em metros. Se os aparelhos que eu estou comprando para botar dentro de minha casa, eles estão certificados pelo metro. Por quê? A gente sabe que ultimamente você tem vários equipamentos elétricos que não estão passando pela certificação do Inmetro e estão indo para o mercado. E lembrando que eu estou colocando dentro de minha casa, que pode ser na frente pode gerar para mim futuramente um problema elétrico, principalmente porque a rede elétrica a gente não vê, ela é invisível. Então eu compro um aparelho de baixa qualidade, coloco na tomada e deixo ali ligando. Pode ser que com o tempo ela ali ligada, baixa isolação, comece a aquecer e futuramente venha causar um incêndio dentro de casa. Ou seja, você está trazendo para sua casa uma bomba sem nem imaginar o que é que você está colocando dentro de casa.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. Leandro.
Boa tarde, engenheiro. Em relação à compra desses equipamentos, mesmo com selo de metro, às vezes a pessoa quer colocar um equipamento com o valor de mercado baixo, mas considerando a potência da onde ela vai colocar a eletricidade, a corrente elétrica, enfim, talvez interfira. Como equacionar comprar um equipamento com selo do Inmetro, mas pensando também na qualidade desse equipamento e no local onde vai passar a carga elétrica? Como é que a pessoa deve considerar?
Interessante, Leandro. Nesse caso aí, é interessante você ver. Se eu quero só colocar lâmpada de Natal só para luz, é uma coisa. Quando eu quero fazer uma iluminação mais sofisticada, eu aconselho chamar um eletricista. Para que? Um eletricista competente. Para que ele possa avaliar os equipamentos que você está comprando e não vir trazer para você, no Natal, por exemplo, um problema de você estar correndo atrás de extintor para apagar fogo.
Ô Marcos, e em relação ao cara diz, não, a famosa gambiarra. Eu tenho isso aqui, eu vou juntar parte dali, parte de lá, e eu vou fazer um negócio aqui do meu jeito, sem conhecimento nenhum. Quais são os problemas que isso pode causar?
O problema que isso pode vir a causar é aquecimento da rede elétrica. Porque eu estou levando em consideração equipamentos que têm uma potência já, e tendo potência, quando eu ligo na energia, ele vai passar a circular uma corrente. Então, dependendo da fiação que eu considero, ela pode esquentar ao ponto de perder a isolação e fechar curto-circuito. Consequentemente, incêndio.
Tem a questão também aí da tomada. O cara diz, eu vou colocar qualquer tomada aqui, ou o Benjamin, ou eu vou botar um T, vou fazer aqui desse jeito porque dá certo. Ele acha que vai dar certo. Também é problema, né?
Isso, também é problema, principalmente no Benjamin. Quando a gente tem uma tomada em casa, ela foi projetada para uma determinada carga. Então, quem fez, foi eletricista, se foi engenheiro, quem quer que tenha sido projetista daquelas tomadas, eles levam em consideração uma certa carga, uma certa corrente e, por isso, uma certa fiação que ele está levando para aquela tomada. A partir do momento que você coloca Benjamin, você já está sobrecarregando o circuito. Porque o Benjamin, a gente vê lugar que o cara chega a usar até três Benjamin numa mesma tomada. Porque, essa aqui eu preciso botar mais uma tomada, vou puxar mais um aparelho. E vai sobrecarregando aquele circuito. Geralmente uma tomada residencial, ela chega a ser 10 ampere. Aí quando você começa a botar carga, ela começa a esquentar ao ponto de que a tomada começa a aparecer derretimento. Então a gente já viu, já presenciou fiação, o plugue de tomada derretido. Quando o plugue não está derretido, o pino que instalou lá está preto. Ou seja, já começou a oxidar. Então está início de incêndio. Não chegou até incêndio. Então isso é um problema.
Leandro.
Marcos, em relação ao pisca-pisca que é colocado em árvore, árvore natural, não é árvore de Natal que a gente compra em lojas não, mas em árvore mesmo, no quintal, por exemplo, tem uma piscina, coloca pisca-pisca, distribui nas proximidades de piscina e tem uma árvore, enfim. Como deve ser essa parte do isolamento, principalmente considerando que a gente está no período de chuvas e trovoadas? As crianças talvez à noite gostem de brincar e de repente comece a trovejar e depois chover. Enfim, quais são os riscos e como fazer esse isolamento em pisca-pisca colocado lá em árvore?
Leandro Daniel, pergunta bastante interessante. E por quê? Geralmente a pessoa, quando faz isso de botar na árvore, ele quer fixar a fiação da luminária com arame. E você não sabe o estado que está a fiação. Se essa fiação ela já tiver arranhada, porque ela começa a danificar quando a pessoa já começa a carregar a fiação pelo chão. Você segura a ponta, sai arrastando pelo chão, ela começa, o atrito dela com o solo, a decapar a fiação aos poucos. A gente tem, geralmente o pessoal aproveita uma instalação aí 2-3 anos seguido, 10 anos seguido, a mesma instalação, todo ano fazendo a mesma coisa. E aí vai numa vez dessa, fixa na fiação com arame e corre o risco, durante essa fixação, pegar a parte que está danificada a isolação. Isso aí pode gerar um curto. Se não chegar a gerar o curto, mas romper o fio de fase, começa a energizar a árvore. A árvore energizada, o que é que pode acontecer? Uma criança encosta na árvore, morre eletrocutada. Um adulto encosta na árvore, morre eletrocutada. Então, a árvore, lembrar que essas fiações, tanto no local de árvore quanto área molhada, que é área de piscina e tal, usar sempre em tomadas que tenham um dispositivo chamado DR, que é o dispositivo diferencial residual. O que é que ele vai fazer? Por mais que o rapaz coloque a tomada naquela, bota a extensão vindo daquela tomada, teve uma fuga, desarmou. O que pode ser a fuga? Pode ser o curto-circuito? Pode. Pode ser que o fio está decapado e a criança esteja passando e teve fuga ali, a criança começou, antes dela tomar choque, vai desarmar o circuito. Então é bastante interessante que no momento dessa instalação verifique as condições da residência e, se possível, coloque tomadas externas ligada a um circuito com DR. Assim você está se precavendo de passar um Natal, passar um período de dezembro chorando.
Ô Marcos, é claro que essas recomendações são para esse período, mas são recomendações que valem para o dia a dia, né?
Vale para a vida toda. Porque quando você tem a norma, a nossa norma de elétrica, ela é de 2004. Só que tem um item interessante. Toda vez que você coloca uma tomada que ela tem acesso à área externa, é obrigado a você ter o equipamento de proteção contra fuga, que é o DR. Por quê? Às vezes eu vou usar uma furadeira, aí tiver úmido o tempo. A gente viu sábado que de repente chove. Então a gente está despreparado. Então a gente não prevê. Então que a gente sempre atente a usar tomadas externas, o DR, que é o residual, para evitar problemas mais graves. E evitar amarrar com arame a fiação. Ah, não tem um DR. Ah, minha instalação tem. Revise ela, pelo menos antes. E fique atento a isso.
E aquela proteção também do cabo, do fio, ele acaba ressecando, né? Se estiver exposto ao sol. Com esse ressecamento, se você coloca o arame, qualquer hora pode estar sujeito a um curto, né?
Perfeitamente. E também vai, o rapaz vai instalar, botar o arame. Aí quer apertar mais o fio nessa hora. Já está ressecado com o tempo. O fio exposto, ele toma chuva e chuva. O cara vai montar um sistema em novembro. Vai passar novembro, vai passar dezembro todo e janeiro. Então vai pegar chuva e sol durante esse tempo. Ele vai ressecar. Imagina que isso aí vem acontecendo há 10 anos. Então, aquela mesma extensão, durante 10 anos tomando sol e chuva, pelo menos que seja um mês, já causa um problema. Então, na hora de fixar, eu evito fixar com arame. Procure o que a gente chama de as braçadeiras de nylon, que comumente chamada por enforca-gato, porque ali evita cortar o fio.
Olha, 1h30, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o engenheiro eletricista Marcos Antônio. Leandro Daniel.
Em relação à validade da fiação, tem um valor determinado aí, um prazo, mas a pessoa decide utilizar tomadas, enfim, por uns 2 anos, 3 anos a mais. O que o senhor pode dizer sobre isso, essa validade?
A gente vê a norma, ela pede para você fazer uma revisão elétrica residencial a cada 20 anos. Então, se você projetou para aquelas condições, ela dura 20 anos, 25. Porém, a partir do momento que eu começo a sobrecarregar a fiação, ou seja, a corrente começa a passar mais, a gente já tem um problema na fiação. Exemplo, o fio de cobre, ele é projetado para uma certa corrente. Então, por isso que a gente tem fio de 1,5, 2,5, 4, 6, 8, ou 4, 6, 10, 16. Então, essa fiação, ela é projetada para aquela corrente que vai passar. É tanto que quanto maior for a potência do aparelho, maior tem que ser a capacidade da corrente. Isso quer dizer o quê? Durante 2, 3 anos aí, 5 anos, eu sobrecarreguei aquela fiação. É importante, antes de instalar, fazer uma checagem. Olhar, eu digo, olhar a extensão que você usou nos outros anos, estica ela, vê a condição que ela está, veja se ela não tem, mudou de cor. Se ela mudou de cor, começou a ficar escura, porque provavelmente já está danificada a isolação dela, está tendo fuga de corrente.
1h32, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o engenheiro eletricista Marcos Antônio. Ô Marcos, algo que parece até simples, mas muita gente não fica atenta para isso. Marcos, especialmente aí, quando você for mexer na instalação da sua construção, ou da reforma, ou da sua casa tiver que fazer qualquer coisa, a qualidade do material, né? Porque a gente sabe que acontece o seguinte, tem muitas opções no mercado, muitas opções. A compra online, o cara compra pela internet com a garantia de que é um produto e pode chegar outro. Pode chegar um produto bom, mas pode chegar algo também sem qualidade. Então, a qualidade é extremamente necessária, né?
Sim, perfeitamente. A gente tem visto aí no mercado várias reportagens, ou vários materiais de baixa qualidade. Inclusive a gente tem visto cabo de alumínio cobreado, ou seja, o cara pega o alumínio e passa um banho de cobre e vende como cabo de cobre, condutor de cobre. Isso é um problema, porque o alumínio ele não é um tão bom condutor quanto o cobre. Então lá na frente a gente vai ter um problema, choque, incêndio, curto-circuito. Tudo isso aí vai sendo originado das más qualidades das fiações, do que a gente tem no mercado. Tanto, não só fiação, mas tomadas. Existe também um T que o pessoal vende, Benjamin, que ele é um adaptador de 20 para 10 amperes. Também é um problema. Porque às vezes você tem uma tomada que é de 10. Aí você quer botar um aparelho que ele é de 20. Aí você usa o aparelho de 20, vai sair os dois pinos de 10 para você usar na tomada normal de 10. Ali é um problema. Você pode causar, inclusive, incêndio dentro de casa.
Em relação à decoração natalina em via pública, em praça pública, nas ruas, para a gente que é leigo, eu mesmo sou leigo, em relação ao risco, né, principalmente voltando a essa questão desse período chuvoso, uma noite aí a gente quer ir para a rua, tirar fotos, encosta na árvore de Natal ou no pisca-pisca, em via pública. Essa estrutura, o cuidado que os profissionais têm, deve ser o mesmo em relação à residência, ou é uma outra estrutura, é um outro sistema para proteger as pessoas, principalmente quando se aproximam de árvores, de pisca-pisca, para fazer fotos, fazer aquele registro. Em relação a essa parte da segurança, o que é que o senhor pode dizer?
Em relação à questão da segurança já é um pouquinho diferente. que é a área externa. Então, a fita de LED, por exemplo, então, o que é feito para fazer os contornos, que a gente vê, é usado uma mangueira. Então, a fita de LED, ela já é apropriada. É a fita de LED dentro dessa mangueira, que a mangueira já é própria. Então, ela já isola do contato entre a parte energizada da parte não energizada, que seria uma árvore, que seria uma estrutura metálica. É interessante porque ninguém faz, só quem já trabalha na área que olha a questão do aterramento. Só quem é da área que olha. Por que eu falo? Porque, por exemplo, você não tem, quando a estrutura é metálica, ela por obrigação, se ela for permitir que você puxe uma iluminação natalina, você tem que aterrar a estrutura, o pé. Para quê? Se tiver uma fuga, vai descer pelo aterramento. Então, se você tem uma árvore de Natal que ela seja construída, a base dela toda metálica, ela por vida vai ter que ser aterrada e quando puxar a rede, vai aterrar tudo. Porque se eu estiver tendo uma fuga, ela tende a descer pelo aterramento. Então, aí onde a gente está fazendo a proteção da população. Porque são pessoas leigas, que não tem esse olhar até clínico que a gente tem de técnico, de visualizar, e futuramente a gente vai estar causando um acidente. Então a gente evita fazendo aterramento, procurando sempre materiais de boas condições e que a empresa que faça parte da iluminação pública tenha consciência do risco que ela pode estar causando. Pode ficar bonito? Pode. A partir do momento que começar a dar fuga de corrente, começar a dar choque, já começa a ficar feio.
Ok, a 1h37, nós queremos agradecer aqui ao engenheiro eletricista Marcos Antônio, que sempre tem colaborado conosco aqui, trazendo informações a respeito destes assuntos, num momento específico aí com a questão da iluminação, mas em vários outros momentos aí, inclusive ao longo deste ano, acho que o Marcos esteve conosco aqui em... Eu não sei precisar quantas vezes, mas porque foi um ano de muitos acidentes realmente, inclusive na Bahia, e acidentes inclusive naturais, né, com descarga elétrica proveniente de raios no período chuvoso. Marcos, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Macário, muito obrigado, Leandro Nadiel. Gostaria de elencar alguns cuidados.
Fique à vontade.
Básicos aqui, que a gente deve ter nesse período. E sempre, não só nesse período, mas sempre que você quiser fazer alguma coisa na sua casa que não esteja que você não domine, então siga pelo menos são 6 itens. Primeiro, se você for, por exemplo, iluminação natalina, se você vê que você vai colocar equipamentos que já exigem uma certa carga elétrica, chame o eletricista. Para quê? Para ele dimensionar melhor a fiação, dimensionar melhor o circuito. Porque ano que vem, quando chegar janeiro, você vai pagar a conta de energia de dezembro. Então, se você não dimensiona isso, ano que vem você não vai saber por que você pagou caro a energia. Às vezes você paga caro não é por causa da luz, é porque você usou um fio com baixa qualidade e ele começou a esquentar. Ele esquentando, ele está consumindo energia e você não sabe, certo? O segundo tópico, luzes e fios em árvores feitas com arame deve ser apropriada e bem isolado para prevenir choque. Então, se eu vou usar arame, não usa arame, pega uma fita braçadeira de nylon, chamada enforca-gato. Outro item, nunca deixe fios expostos, nem passe eles por baixo de tapete ou atrás de cortina. Por que fiação exposta? Existem cabos apropriados para isso. O cabo com isolação apropriada para ficar exposto. Eu tenho o cabo solar, que é próprio para energia solar, ela não resseca. Um tempo, ele aguenta, suporta até 120 graus Celsius, o adequado. E eu tenho o cabo com isolação dupla, que a gente chama de cabo PP, os eletricistas conhecem. Então ele é adequado para você ficar com a área exposta. Nada desse cabo traçado que a gente tem, que é um branco, ele é todo traçadinho. Ele é para ligação provisória. Ligação provisória é o quê? Ligação de um dia. Tu vai puxar ali, não é ligação permanente, é ligação de um mês. É provisório, 1 dia, 3 dias, você pode usar ele. Agora, passou disso, fique atento. Ao substituir lâmpada de efeito natalino, tira da tomada. Não inventa de querer substituir a lâmpada com ela ligada na energia. Ali você pode. Está molhado, está com a mão molhada, e na hora de desenroscar a lâmpada, você toma um choque. Toma uma descarga. mantenha sempre as crianças longe dos efeitos elétricos e desligue tudo quando sai de casa. Por que desligue tudo quando sai de casa? Porque eu não sei como é que estão os teus aparelhos dentro de casa. Aí você sai, ah, vou deixar a árvore de Natal piscando a noite toda, vou curtir a festa no Natal, quando eu volto eu não tenho nem casa. Aí começou a pegar fogo. E por último, evite manusear qualquer tipo de aparelho de enfeite elétrico energizado. Desligue da tomada e tenha segurança. Aí, por fim, eu gostaria de agradecer ao pessoal do grupo da equipe elétrica de Campo Formoso. É um grupo formado por eletrotécnicos e eletricistas que dão sempre serviços à comunidade. Tem uma galera, gente boa. Tem o pessoal que sempre quando eu estou aqui dando entrevista, sempre escuto a rádio, que é o pessoal do Parque Eólico. E aí, de vez em quando, eles comentam alguma coisa. E é isso. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a vocês e a 98. E ano que vem estamos aqui de novo.